Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje ensina para a gente algo precioso a respeito do nosso crescimento. A gente precisa saber crescer. A gente precisa saber crescer fisicamente, porque um dia, quando chega a adolescência, a gente vai espichando e a gente vai tendo que aprender a tomar o nosso lugar. Mas a gente também precisa aprender a crescer de muitas outras maneiras. A gente precisa aprender a crescer aqui dentro. A gente precisa aprender a crescer profissionalmente, afetivamente. A gente precisa aprender a tomar espaços nos lugares onde Deus coloca a gente, na vida das pessoas que Deus nos dá. Crescer é um grande desafio. A gente pode acabar crescendo errado. Inchar parece crescer, mas não é. Uma pessoa quando incha, deixa eu até olhar para cima para ninguém dizer que eu estou mandando recado. Uma pessoa quando incha, ela não está crescendo, ela talvez esteja até com algum problema de saúde. Inchaço não é crescimento. A gente precisa aprender a crescer. E hoje a palavra de Deus dá umas dicas importantes para a gente a respeito disso. A gente está passando um momento difícil no nosso país, por mil motivos, e parece que está tudo encolhendo, né? Economicamente, está tudo difícil demais, mas esse momento difícil ele vai passar, e aí as coisas vão voltar a caminhar bem, e a gente nessa hora vai precisar lembrar como é que eu estou crescendo, eu estou sabendo crescer. A palavra de Deus que a gente ouviu hoje na primeira leitura é tirada do livro do Eclesiástico. E no livro do Eclesiástico, logo no comecinho, está escrito assim: na mesma medida em que você se tornar grande, seja humilde. Primeira coisa importante para quem está crescendo, e está crescendo de uma maneira boa, não inchando, mas crescendo de verdade. À medida que Deus colocar você à frente de outras pessoas. À medida em que você crescer como pessoa, como trabalhador, sei lá, à medida que você for crescendo, lembre de manter-se humilde. Ou seja, lembre que você foi feito por Deus da mesma argila, do mesmo barro que todas as outras pessoas. Não esqueça que as pessoas ao seu redor têm valor. E não importa se você cresce economicamente, profissionalmente, se você tem sucesso aos olhos dos homens, se você é cristão, não esqueça de continuar vendo o valor que as pessoas têm. E que não está baseado sobre a grana que elas têm, sobre a posição que elas ocupam. As pessoas têm valor por motivos muito mais profundos que esses. Se você for grande, se você um dia chegar lá, lembre de se manter humilde. Lembre de reconhecer o valor que as pessoas ao seu lado têm. E não se imagine mais importante que elas, com mais valor do que elas, por aquilo que Deus tem confiado a você. Uma pessoa que sabe crescer, cresce mantendo-se humilde. E ela não se torna alguém isolado dos outros, porque onde ela está, ela consegue manter as pessoas por perto, as pessoas conseguem continuar se sentindo bem ao redor dela. E isso é importante para todo mundo, também para quem está crescendo. Semana passada eu estive lá em Santa Catarina, e na cidade onde eu estive, mora um cara, eu não vou fazer propaganda dele, óbvio que eu não estou ganhando nada, né? Mas mora um cara que hoje em dia está muito conhecido, porque ele é dono de uma rede de lojas, está crescendo muito, e ele hoje tem fama de meio biruta, porque ele andou falando umas coisas na internet, meio birutas e tal. Mas eu comentei com a pessoa que estava me levando lá na cidade, né? Ah, o fulano mora aqui, né? Ele começou o trabalho dele aqui, né? Aí eu comentei, ele é meio biruta, né? Ele falou, padre, olha, mas ele é um biruta muito querido, porque ele começou aqui, lá de baixo, hoje ele é um cara que tem muito dinheiro, e ele continua fazendo as coisas que fazia antes. Vai nos mesmos restaurantes que todo mundo, cumprimenta todo mundo, conhece muita gente pelo nome. Na fábrica dele, lá na distribuidora dele, ele anda no meio dos funcionários e conversa, e sabe de alguns problemas que os funcionários têm, pergunta como é que está a saúde de um filho e tal, todo mundo gosta muito dele. Independente da birutice, me parece que é um bom lembrete, né? O risco que a gente corre, se a gente não sabe crescer, é que a gente pode até chegar lá, mas a gente chega com um grande vazio ao redor da gente, porque a gente vai empurrando para longe as pessoas por não saber olhar para elas e ver o seu valor. A gente acaba criando ao redor da gente um vazio. Quando a gente não sabe crescer, a gente chega lá, mas chega sozinho, porque as pessoas vão fugindo da gente. Onde quer que Deus coloque você, qual seja a tarefa que Deus confiar a você, seja em que direção você crescer, não esqueça de continuar sendo humilde e reconheça o valor que as pessoas têm ao seu lado. Depois, o livro do Eclesiástico ainda diz mais uma coisa importante. Se você deseja ser amado, e quem é que não deseja? Se você deseja ser amado, faça os seus trabalhos com mansidão. Se você deseja que as pessoas ao seu redor amem você, se você deseja que as pessoas ao seu redor gostem de estar perto de você, onde você estiver fazendo a sua obrigação, não faça simplesmente a sua obrigação. Faça de bom coração. Faça com mansidão, porque esse vai ser o diferencial. Acho que todo mundo aqui já esteve em algum lugar para ser atendido, numa repartição pública, num consultório de dentista, num banco, e pegou uma pessoa que estava no lugar dela, sentadinha onde ela tinha que dar, mas que não tinha mansidão, não estava fazendo as coisas de bom coração. E aí a gente percebe logo, porque a pessoa faz a gente se sentir mal perto dela. Ela não chama as pessoas, ela diz, ei, próximo, ela nem olha, próximo. Ou então, ela explica uma coisa, você continua com dúvida, e ela fala, senhor, como eu já falei, o senhor deve... E aí a gente se sente mal. Uma pessoa assim, a gente tem logo vontade de ir embora. Ninguém gosta de ficar perto de alguém assim. Eu sei que você já encontrou alguém assim no seu caminho. Eu só peço a Deus que você nunca tenha sido essa pessoa no caminho de ninguém. Mas acho que é uma outra lição que a gente pode pegar da palavra de Deus hoje. Onde você estiver, faça as coisas de bom coração. Todo mundo tem direito a 5 minutos de bobeira. E todo mundo tem, nos 365 dias do ano, direito a 3 dias de estar de mal com a vida. O problema é quando a gente está os 365 dias de mal com a vida. E aí todo mundo que chega perto é repelido pelo nosso jeito. Eu estou aqui, mas eu preciso mostrar que eu não estou satisfeito. Senhor, não sei o que... Ou então em casa, eu faço o que eu devia fazer, mas mostrando que eu não estou bem, né? Eu só vou arrumar as coisas que a minha mãe pediu, depois dela pedir a 15ª vez, e ainda vou batendo a porta do quarto, para mostrar, minha filha, pelo amor de Deus, também tem o problema da mamãe, que está fazendo o que tem que fazer lá, mas mostra que, né, tempera a comida com reclamação, né, tempera a comida brigando com todo mundo, eu sou empregada disso aqui mesmo, essa pensão aqui, eu não aguento mais, um dia eu vou morrer numa panela dessa, e não sei, minha filha, menos, não dramatiza, né? Menos um pouquinho. Irmãos, fazer as coisas e fazer o bem, bem feito, é o diferencial. Fazer o bem de qualquer jeito, tá legal não. Fazer o bem, bem feito, esse deve ser o propósito de um cristão. Depois, no Evangelho, Jesus fala um pouquinho mais para a gente sobre essas coisas todas. Primeira coisa que Jesus diz é, se você for convidado para uma festa de casamento, não corre para sentar no primeiro lugar, não. Jesus contou essa pequena parábola porque ele estava num jantar na casa de um homem rico e ele percebeu que todo mundo estava correndo para os primeiros lugares. É porque o salgadinho chega primeiro ali, né? Isso aí a gente já sabe. Perto do banheiro, o salgadinho não chega, né? Mas todo mundo correndo para ir para os primeiros lugares. E Jesus disse, olha, se você for convidado para uma festa, não cava o primeiro lugar, não. Irmãos, e principalmente jovens, a gente vive num mundo onde se diz que a gente tem que ser esperto. Olha, ser esperto é relativamente fácil. O problema é que todo esperto encontra um mais esperto um dia, mas fazer o quê, né? Ser fiel a Deus é bem mais desafiador. E vou garantir para você uma coisa, funciona bem mais. O esperto quer cavar o lugar dele, onde ele chega. Chegou num novo trabalho, como é que eu cavo o primeiro lugar aqui? Perto de quem eu tenho que ficar? E é óbvio que não é só ficar perto, é ficar perto e sabe como é que é, né? Chefe, a sua blusa está tão bonita, né? Essas coisas. Ou então, olha, quem é que me ameaça aqui? Então eu começo a competir com alguém. Vai devagar nessas coisas. Pode ser que tenha um monte de gente perto de você fazendo isso. Vai devagar. Se você é uma pessoa que está no lugar que você está, porque você acredita que Deus te levou até ali, e se você faz jus ao lugar onde Deus te colocou, porque você trabalha com excelência, porque você se dedica com afinco, porque você está fazendo uma carreira que não vai te dar sucesso diante dos olhos dos homens, simplesmente, mas porque você quer corresponder ao chamado que Deus te fez, você pode ficar certo que você vai ser o tipo de pessoa mais preciosa que vai se ter nesse lugar. E não vão querer jogar você para longe tão fácil. Porque num lugar de gente muito esperta, de gente que vive cavando o seu espaço, encontrar uma pessoa que esteja ali, porque sabe que Deus a colocou, e sabe onde Deus a quer levar, e corresponde com fidelidade a Deus, olha rapaz, essa pessoa vira um tesouro, essa pessoa vai, de algum modo, ela vai ser preciosa onde ela está. Jesus está alertando a gente, cuidado pelas brigas pelo primeiro lugar. A gente tem uma tendência natural a isso. A gente sempre quer o primeiro lugar, a gente tem um jeito aqui nosso que é assim. Ainda mais a gente que é brasileiro, que ainda tem a história do jeitinho brasileiro, que a gente sempre quer ser atendido na frente. Os nossos problemas são sempre mais importantes que os dos outros, né? A gente sempre quer furar a fila. Então, cuidado com isso. Isso pode te levar para muito longe do propósito que Deus tem para você quando te coloca num lugar. Jesus diz, olha, quando você estiver num lugar, não se preocupe em cavar o primeiro lugar, não. Vai para o lugar, vai para o último lugar. Agora, sabe qual é o último lugar? É o lugar de quem está disposto a servir. Quando você estiver num lugar, seja aquela pessoa que está disposta a servir. Aquela pessoa que está disposta a facilitar a vida de quem está do seu lado. Aquela pessoa que está disposta a esquecer um pouquinho de si mesma para ajudar quem precisa ali pertinho. Se você for essa pessoa, se você estiver no lugar do servo, Deus vai se encarregar de levar você onde Ele quer que você chegue. Mas fique numa boa com isso. E acredite que Deus é o melhor empresário que a gente poderia ter. Ele vai saber levar a gente. Caso contrário, irmãos, a gente vai se deixar levar pela malandragem do jeitinho brasileiro. A gente vai começar a fazer propaganda própria. E tem, sabe, é uma coisa hoje em dia de que a gente tem que se vender para os outros. Está aí um Instagram que não me deixa mentir, né? Pessoa, né, banguela toda, tira uma foto, as fotos hoje eu não sei o que elas têm, que elas passam um negócio assim, o banguela cria dente, né? A pessoa com ruga fica esticada, é um negócio sobrenatural, né? As fotos hoje você tem como limpar tudo, né? Aí joga lá. A gente está sendo levado a isso, né? É vender a gente mesmo, como se a gente fosse um produto. E aí, você me compra? Não entrem nessa. Quando a gente é fiel ao chamado de Deus para a gente, quando a gente corresponde aos talentos que Deus nos deu, quando a gente cuida do que Deus deu para a gente, Deus pode colocar a gente onde Ele quiser nos colocar, e a gente vai ser capaz de corresponder às expectativas, e a gente vai ser capaz de fazer um bom trabalho com coração de servo. Se você tem coração de servo, Deus pode te colocar numa alta posição, você está seguro. Se você não tem coração de servo, meu amigo, podem te colocar como chefe de uma repartição de dois, você e mais um, e daqui a pouco você está se perdendo, você está com o negócio subindo a cabeça, você está fazendo mal para outra pessoa. Coração de servo, Deus pode te colocar onde Ele quiser, e você vai ser bênção para a vida de outros. Jesus conta mais uma pequena parábolazinha. Quando você tiver que dar uma festa, não chame os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos ricos, chame os pobres, os aleijados, os cegos, porque eles não têm como retribuir a você, e a sua recompensa você vai receber no reino dos céus. Veja, primeira coisa, Jesus está contando uma parábola, certo? Então, no seu próximo aniversário, chame os seus amigos, seus coleguinhas da escola, né? Seus vizinhos ricos, se você tiver, eu não tenho, né? Então, chame, não tem problema. O que é que Jesus está querendo falar com isso? Cuidado para não se tornar uma pessoa que faz tudo com segundas intenções. Sabe, eu chamo você na minha festa, adolescente sabe que é assim, né? E quando você tiver a sua, me chama lá, tá? Afinal de contas, uma mão lava a outra, né? Então, irmãos, a gente vive num mundo em que a pergunta que a gente mais se faz para tomar decisões, sabe qual é? O que eu vou ganhar com isso? Não é verdade? Quando a gente vai fazer alguma coisa, geralmente a pergunta que a gente... O que eu ganho com isso? E nesse trechinho do Evangelho, Jesus está dizendo existem coisas que você deve fazer, que você não pode se perguntar o que vai ganhar com elas. Você deve estar, inclusive, disposto a perder por elas, mas acreditando que vale a pena. Às vezes, fazer o bem a uma pessoa não te dá um lucro imediato. Às vezes, para fazer o bem, você tem que perder algo. Você vai ter que ouvir uma pessoa um pouquinho mais e gastar o seu tempo com ela. Você vai ter que morrer numa graninha para ajudar alguém que precisa. Mas se você está estendendo a mão para alguém que precisa de você, e você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa, vale a pena. Mesmo que você esteja perdendo algo. Cuidado quando a pergunta que move você é sempre o que eu ganho com isso. Porque a gente acaba se tornando uma pessoa cheia de segundas intenções. Eu olho para as pessoas pensando que eu posso ganhar com elas na minha vida. Isso pode tornar o coração da gente muito duro. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Faça o bem de graça. Se dê de graça. Hoje de manhã, eu estava lendo essa leitura em casa e estava me perguntando: Senhor, será que tem algo na minha vida hoje que vá me dar recompensa na eternidade um dia? Ou será que tudo que eu faço é cheio de segundas intenções e eu já recebo a recompensa inteira aqui? Será que ainda tem algo para me dar recompensa quando o Senhor vier me buscar? Ou será que tudo que eu faço é para ganhar isso, é para levar uma boa naquilo? Então eu já estou com a recompensa toda dada. Irmãos, é preciso que a gente se pergunte de vez em quando na nossa vida, se hoje ainda tem algo sobrando na nossa vida para ser recompensado quando Jesus vier nos buscar. Algumas pessoas, eu sei que nenhuma delas vem à missa das 18 na igreja Nossa Senhora de Fátima, mas algumas pessoas dizem assim: se bem eu não posso fazer, mal eu também não faço. Estou na minha, faço nada por ninguém, a não ser por mim mesmo, no máximo pela minha família, pelas minhas coisas. Beleza, querido, pergunto para você então, que diz que se não pode fazer bem, também não faz mal, e não faz nada para ninguém, a não ser para aquilo que é seu. Faz a contabilidade aí. Tem alguma coisa na sua vida? Tem algum bem que você fez de graça para ser recompensado um dia quando o Senhor vier? Ou tudo que você faz é sempre já é redundando em benefício para você, portanto a recompensa está dada? A gente tinha que se perguntar um pouquinho essas coisas, irmãos. Porque a gente dura para sempre. Só que a gente não dura para sempre aqui. E essas coisas não podem estar tão longe do horizonte da gente. Faça o bem de graça. Cuidado para não se tornar uma pessoa sempre de segundas intenções. O que que eu vou ganhar com isso? Fazendo algo por alguém, o que que essa pessoa pode me dar em troca um dia? Vai ficar me devendo. A gente usa essa expressão uns com os outros, né? Ô fulano, te devendo, hein? A gente precisava aprender a dizer: não está devendo nada. Não está devendo nada. Acho que a gente podia se perguntar um pouquinho sobre isso. Última coisa que eu queria chamar a sua atenção, está na oração do dia de hoje, que está na folhinha no número 5. Pega a oração, minha filha. Vamos lá. Número 5. Essa oração faz a gente pedir algo muito precioso a Deus. E eu hoje queria pedir a você que a gente levasse essa oração no coração e a repetisse muitas vezes durante essa semana. Só descobri hoje na missa das 8 que, além de pedir para o povo ler a Bíblia, a gente tem que pedir para o povo também ler o dicionário, porque o pessoal não acertou a perguntinha. Vamos lá. Nessa oração, a gente pede assim: Senhor, estreitai os laços que nos unem convosco, para que possamos ver crescer o que há de bom em nós e guardar o que o Senhor tem nos dado. É mais ou menos isso, não é? Se você dá uma olhadinha aí, não é isso? Traduzindo para uma língua que uma criança entende. Vamos lá. Quando eu digo: Senhor, estreitai os laços que nos unem convosco. Se eu pudesse trocar essa palavra, estreitai os laços, por outra, que outra palavra boa teria o mesmo sentido? Fala, minha filha, salva a galera, você, falou. Obrigado, Senhor. Senhor, é porque não fica bonito falar isso com Deus, né? Apertai os laços que nos unem convosco. Então, a pessoa que fez a oração escolheu a palavra estreitai os laços. Mas, traduzindo para o português que todo mundo entende, Senhor, aperta os laços que me prendem ao Senhor. Acho que é uma boa pedida. Sabe por quê, irmãos? Ao longo da semana, os laços vão afrouxando. E pode ser que, com os laços que nos prendem a Deus afrouxados, sem perceber, a gente acabe se soltando dele. Ou quando vem as pancadas da vida, você sabe, se você der muita pancada num laço, ele vai afrouxando, ele vai soltando. Quando vem as pancadas da vida, se a gente não tiver com os laços que nos prendem a Deus muito bem atados, a gente acaba se perdendo dele. Essa semana a gente podia fazer o propósito de pedir isso a Deus e de colocar isso em prática. Senhor, aperta os laços que me prendem ao Senhor. Não me deixa ir para longe. Não me deixa. E a gente podia fazer coisas que estreitam esses laços. Muitas pessoas que vêm à igreja, de vez em quando, pensam assim: ah, o laço que me prende a Deus está apertadão. É, meu filho, eu tenho muita fé em Deus. E como é que você exercita a sua fé? Oi? Não, assim, como é que você usa a sua fé? Não, eu tenho muita fé. Não, mas você tem, mas você usa? Não, está aqui. Então, não garanto, não. Você pode achar que esse laço está muito apertado, mas eu vou dizer para você, ele está frouxinho, frouxinho. Fé ou você exercita, ou você pensa que tem. Só que na hora do aperto, você vai procurar por ela e não vai achar. Para que os laços que prendem a gente a Deus estejam bem apertados, a gente tem que exercitar a nossa fé. Você exercita a sua fé quando você reza, quando você busca a Deus. Você exercita a sua fé quando você conhece, quando você lê a palavra de Deus. Você exercita a sua fé quando você obedece os mandamentos de Deus, mesmo quando isso é um desafio diante de um monte de gente que está perto de você e que está levando a vida de outro jeito. Quando você faz essas coisas, você está exercitando a sua fé e está apertando os seus laços com Deus. Caso contrário, não se engane. Ah, eu tenho muita fé. Sim, mas você reza? Não. Você lê a palavra? Não, também não. Irmãos, a gente tem fé na medida em que a gente conhece quem é Deus. Se eu tenho uma vaga ideia de que existe um Deus, e se eu perguntar para você quem é? Ah, Deus é meio uma força. Milho, força, filho. Força. Que é força? Quem estuda física aí sabe o que é força. Que é força? Tem uma definição para força. Eu não vou nem perguntar, porque vocês não sabem de nada. Né? Força não é. Força a gente faz para empurrar uma mesa. Força a gente faz, olha, para um monte de coisas. Definitivamente Deus não é isso. Você só conhece quem é Deus. Você só sabe esperar. E só sabe o que esperar dele quando você conhece a palavra dele. Então, tem que exercitar a fé, senão, quando você pensar que vai ter ela para contar, ela vai embora. Aperta os laços que te prendem a Deus. E aí você vai ter duas grandes bênçãos na sua vida que estão na oração. Primeiro, você vai ver crescer dentro de você o que é bom. Quando a gente está com os nossos laços afrouxados no nosso relacionamento com Deus, cresce dentro da gente o que é ruim, ansiedade, preocupação exagerada, pensamentos que se tornam obsessivos na cabeça, essas coisas crescem, medo, desânimo. Quando a gente estreita, quando a gente aperta os laços que unem a gente a Deus, as coisas boas, o que é bom cresce dentro da gente. Deus nos dá pensamentos criativos para viver a vida, Deus nos dá bons sentimentos de liberdade, de coragem. Quando você aperta os laços que unem você a Deus, cresce dentro de você o que é bom. E não tem outro jeito de fazer crescer. E não tem outro jeito de fazer diminuir o que é ruim. Anda com Deus e o que é ruim aí dentro vai esvaziar, vai se diluir. E depois a oração diz, é quando você aperta os laços que unem você a Deus, você aprende a cuidar do que Ele te deu. Quando a gente está longe de Deus, a gente acaba descuidando da gente, das pessoas que Ele nos deu, dos dons que Ele nos deu, das bênçãos que Ele nos deu. A gente recebe com uma mão e perde com a outra. Quando a gente está unido a Deus, Ele dá para a gente uma sabedoria e uma capacidade para que a gente saiba cuidar do que vem dEle. E a gente faz multiplicar o que vem dEle. A gente se torna um multiplicador das bênçãos de Deus. Mas para isso, aperta os laços que te unem a Deus. Quando você sentir ao longo do dia que tem alguma coisa querendo afrouxar esses laços, busca Ele no teu coração, fala de novo com Ele, volta para junto dEle, pede o perdão dEle e recomeça. Quando a gente tem laços fortes, amarrando a alma da gente a Deus, Ele se torna a fortaleza e o sustento da gente. Coisas boas começam a crescer dentro de nós. Irmãos, que a gente possa, essa semana, crescer um pouquinho. É, quem ainda está crescendo para cima, possa crescer. Que ninguém cresça para os lados, com a graça de Deus, né? Mas quem está crescendo para cima ainda, possa crescer. Quem tem que crescer dentro, que a gente cresça. Que a gente cresça como pessoa, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Se você tem um trabalho, uma profissão, que você cresça nesse trabalho. Se você tem um estudo, se você está se preparando para uma nova etapa da sua vida, que você cresça em direção a essa nova etapa. Mas que esse crescimento seja um crescimento bom, saudável. Não seja um inchaço que torna a gente orgulhoso. E a Escritura diz que Deus resiste aos orgulhosos. Que a gente possa crescer essa semana, mas para se tornar aquilo que o nosso Pai Celestial quer que a gente seja. Onde Ele nos colocar, que a gente tenha coração de servo. Onde Ele nos colocar, que a gente não fique brigando espertamente, cavando lugares, que a gente acredite que Ele conduz a nossa vida para a gente chegar onde Ele planejou. Que o Senhor nos dê um coração humilde, para que a gente reconheça o valor das pessoas que estão perto da gente. Que o Senhor faça de nós uma bênção para cada pessoa com quem a gente encontrar, porque aí, de verdade, a gente vai estar crescendo no reino de Deus. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos...